Estamos comemorando essa semana os 99 anos do nascimento do grande comandante Fidel Castro, que é um modelo atualíssimo ainda para todos nós, latino-americanos em especial, porque ele nos trouxe a ideia, não só a ideia, a concretização de que a luta contra o imperialismo é possível. Que é possível vencer esse inimigo, que é o que nos une na América Latina. Temos em comum esse adversário tão poderoso que é o imperialismo dos Estados Unidos. E o comandante Fidel Castro foi um exemplo de luta revolucionária, de firmeza, de fibra, um homem que levou a cabo as suas propostas. Que estudou, que deu valor à cultura, que deu valor à educação, construiu a Cuba revolucionária que o povo cubano mantém até hoje, que resiste até hoje aos ataques do imperialismo, construiu essa Cuba solidária que exporta médicos para o mundo todo. Hoje está na moda e falar sobre os mais médicos está um assunto do dia por causa do novo ataque que o Brasil sofreu justamente por pessoas envolvidas com o Mais Médicos. E cada vez mais o tempo passa e a gente vai vendo que a obra e o legado do Fidel Castro continuam atualíssimos. A luta que ele propôs sobre a questão ambiental, as coisas que ele trouxe sobre a unidade na América Latina, sobre a luta em conjunto para a gente construir uma frente de resistência e um mundo multipolar. Tudo isso o presidente Fidel Castro trouxe para a gente já na época dele, já falou sobre todas essas coisas, que são discussões que a gente continua travando nesse momento presente. Então, lembrar do Fidel Castro nesse aniversário de 99 anos, que na verdade para os cubanos é o dia 13 de agosto agora. Foi a data de abertura da comemoração do centenário, que se completará em 2026. É alguma coisa prioritária e tem sido comemorada no mundo todo essa data, devido ao tamanho da importância do Fidel Castro e do seu legado presente até hoje para nós, com muita força.
Eu nem vou acrescentar muito ao que a Lina falou, eu acho que ela foi bastante clara e na análise dela. Eu queria lembrar a importância dos países não alinhados, do movimento dos países não alinhados, que o Fidel estava desde o início, né? Cuba estava desde o início, de que ele propunha a colaboração Sul-Sul, que é tão presente, tão atual, né? Mas eu, na verdade, gostaria de falar um pouco de uns aspectos pessoais do Fidel. Quando eu vivi em Cuba e fui tradutora lá do governo cubano, no período em que ele estava no poder, né, de 2000 a 2004, e eu era justamente tradutora dos discursos dele. Então, eu gostaria de trazer alguns aspectos interessantes que, inclusive, o Gabriel García Márquez destaca num texto muito interessante, muito emocionante dele, que se chama O Fidel Que Eu Conheço, e que, inclusive, nós divulgamos no site, em que uma das coisas é o quanto ele trabalhava, que é uma coisa inacreditável, assim. Então, a minha experiência pessoal com isso é que a gente ficava no centro de trabalho, né, no Oeste, quando havia discursos, e vinha o trabalho, a gente traduzia, e não nos dispensava de imediato, porque ele ia continuar trabalhando naquele discurso. E horas depois ele dizia: não, precisa corrigir também, não sei o quê, precisa arrumar mais isso aqui. Ele trabalhava incansavelmente para sair um texto perfeito como ele queria. Um outro aspecto que eu gostaria de levantar, que é pessoal também, eu trabalhava também nos eventos, né, fazendo simultânea, e eventos internacionais em que ele estava presente. E o quanto ele era carinhoso, o quanto ele era gentil com os convidados. Tem uma ocasião que foi muito bonito assim o gesto, que tinha estudantes estrangeiros convidados, e ele desceu da tribuna e foi lá cumprimentar os jovens e abraçá-los um a um. Ele era uma figura muito humana. Além de ser esse grande político, talvez, na minha opinião, o maior estadista do século XX, ele tinha esse aspecto humano muito rico, que era acolhedor, era gratificante trabalhar para ele, trabalhar com ele.